Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Muito bom dia para você, ligado com a programação da Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança. Que prazer é ter você com a gente em mais um dia. Hoje é segunda-feira. Bom é ter você ligado com a nossa programação. Seguimos aqui trazendo para você dicas importantes. É um programa que deseja você vida longa, com qualidade de vida e cheia de saúde. Cada tema, cada programa é pautado nisso, para trazer informações preciosas para que você tenha uma vida cada vez melhor. Como é que você está? Tudo bem? Segunda-feira começou, tá aí no trabalho, tá em casa, o dia, né? Tá em casa, tá no trabalho, tá aí preparando o seu almoço, ou tá pensando nele. Quem sabe você já tá pensando assim, bom, já trabalhei bastante, tô precisando daquela pausa para poder dar aquela respirada, para poder me alimentar, para poder seguir. Então fica ligadinho com a gente vai deixar o seu trabalho, quem sabe, mais leve e com informações de qualidade para que você tenha mais saúde em sua vida. Muito prazer, eu sou Daniel Mendes. Você não me conhece, mas nas ondas do rádio a nossa amizade cresce. Vamos juntos pelas ondas sonoras para viver e anunciar sempre um novo tempo com Jesus. E claro que eles estão por aqui para apresentar para você dicas especiais também, os meus amigos. Mas antes, eu quero dizer que nós estamos na internet também, tá bom? Corre lá para a internet, youtube.com/novotemporadio. youtube.com/novotemporadio. Você, além de ouvir, vai poder assistir a nossa programação. Deixa eu cumprimentar, porque eles já estão por aqui, de volta do castigo da Luciana, todos juntos novamente. Deixa eu perguntar, Raul Souza, bom dia, Raul.
Ô, Daniel, beleza?
Tudo ótimo.
A Lu deixou a gente de castigo um de cada vez, né?
Verdade, verdade, um de cada vez deixou
cumpriu,
a gente de castigo.
Cumpriu a palavra.
é verdade, Raul. Mas estamos aqui de volta mais uma vez. Raul, fala um pouquinho também do seu trabalho, dos seus projetos para os nossos amigos que estão ouvindo aqui a nossa programação pela primeira vez e não sabem, não conhecem ainda.
Sim. Legal, Daniel. Daniel, eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável e definitiva. Quero mandar um abraço para o Edilson hoje, nosso aluno, ouvinte daqui da rádio, que falou que emagreceu 7 quilos só com o detox aos primeiros 12 dias.
Ô, bênção!
Então, olha só que resultado legal. E dentre outros aqui, né? Mas eu só vou mandar esse abraço hoje aqui para ele. E se você quiser resultados como esse, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time.
Maravilha, Raul, que maravilha, que bênção. E ela está por aqui também, Grazi Donato. Bom dia, Grazi.
Bom dia, Daniel, tudo bem?
Graças
tá bem
a Deus.
Agora, amigo?
Tô bem agora, depois de mais um sustinho aí, estou bem, graças a Deus.
Graças a Deus, que bom, estamos juntos novamente. Mais uma segunda-feira, nós três aqui juntos.
Verdade, verdade. Grazi, conta um pouquinho também do seu trabalho para os nossos queridos que estão chegando hoje pela primeira vez. Fala pra gente.
Claro, claro, Dani. Eu ajudo mulheres que querem uma evolução aí física, mental, espiritual. Acredito que para você ter uma mudança definitiva, você precisa trabalhar esses três pilares. Então, através da minha mentoria, que é um acompanhamento de um ano, a gente vai se desenvolvendo aí nessas questões. E aí a gente tem alcançado resultados incríveis ali, Dani, tipo, de meninas que, inclusive, são promovidas no trabalho, começam a se expressar melhor nos seus relacionamentos, tem emagrecimento também, enfim. É um clube da Luluzinha, onde a gente vai conversando e se desenvolvendo, e tem sido uma bênção. Para ouvinte que quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai na minha bio, meu Instagram é @grazidonato, vai ali na minha biografia, e tem meu WhatsApp particular ali para você tirar alguma dúvida, quiser entender um pouco mais como que funciona esse acompanhamento de um ano.
Muito bem, maravilha. Grazi Donato está aqui com a gente e já vou apresentar aqui o nosso convidado especial. Estamos recebendo mais uma vez aqui ele, que sempre traz dicas especialíssimas para a gente e vai conversar sobre um assunto que já eu destaco para você também, mas deixa eu cumprimentar aqui o doutor Luiz Reinaldo, que é cirurgião do aparelho digestivo. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, é um prazer recebê-lo.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho de conhecimento e dar dicas valiosas de saúde a todos. Obrigado.
Maravilha, doutor. Bom, o assunto de hoje é o seguinte, vamos falar sobre... Ó, elas trazem desconforto, dores, em algumas situações podem até gerar constrangimentos. Estamos falando das flatulências. Que é isso, Daniel? Flatulências, popularmente conhecida como gases. Alguns, posso falar aquilo? Alguns, né? Fala, é o famoso... Para a criançada que está ouvindo aí agora, para você, criançada, é o famoso punzinho, aquele pum. Pois é. Segundo a nutricionista britânica Emily Lehman, que realiza pesquisas sobre microbioma, uma pessoa saudável pode soltar gases de 15 a 20 vezes ao dia. É algo absolutamente normal e faz parte do processo digestivo. Bom, apesar disso, muita gente morre de vergonha quando não consegue controlar a saída dos gases, ainda mais em público, em situações bem complicadas, alguns passam aí por algum aperto. Quem sabe você tem até uma história com isso, né? Que você tem passado por isso aí também. Bom, apesar de ser algo normal, será que o excesso...
Inclusive, eu queria mandar um abraço, viu, Daniel?
Sim, sim.
Queria mandar um abraço aí para uma... Não, tô brincando, Daniel. Tô zoando.
Ah, tá bom.
Você começou a falar aí.
Entendi, ó.
Daniel, deixa eu te explicar aqui, porque eu e a Grazi já sabemos, entendeu? Mas você que tá chegando aqui...
É verdade.
Quando o Raul... Até a Grazi também fala assim, eu quero mandar um abraço, eles já vão apontar o dedo para alguém. Então, você já pode cortar,
já pode tirar o microfone dele. Entendi. A Lua chefe tá aqui, ó. A chefe tá aqui de olho.
O Raul ia dedurar um amigo ali, que solta muito...
É que você começa a descrever umas pessoas que eu vou lembrando, entendeu, Daniel? Daí eu quero ter vontade de mandar um abraço, só isso.
Eu entendo perfeitamente, Raul. Eu entendo perfeitamente porque eu imagino que a Lu também escreveu a partir de alguns colegas que nós temos aqui também, mas não vamos entrar nesse mérito, não. Agora, como é que fica a situação de pessoas que liberam demais, tem gente que libera de menos? Bom, a gente vai falar sobre esse assunto e a pergunta que eu lanço para você... E já vou deixar aqui também para o nosso doutor, vai responder também. Você é uma pessoa que tem dificuldade para soltar gases? Ou seja, aquela pessoa que retém as flatulências a ponto de ficar com a barriga inchada? Participe aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, pelo 12981510081. 12981510081. Ou então já faça o seu comentário ali. Estamos também pelo youtube.com/NovoTempo Rádio. youtube.com/NovoTempo Rádio. Você tem dificuldades em soltar gases? Conta aqui pra gente e a gente quer saber também a sua resposta, o seu comentário e acompanhe porque tem muita coisa pra acontecer aqui no programa. Mas, pra começar, enquanto você manda aí sua perguntinha, vamos de música chegando por aqui com Raine Mota e Daniel Venza, lançamento da gravadora Música Preso a Ti.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Escrevendo algo, uma nova história, cada novo dia. Eu só quero estar no meio dessas páginas.
Eu só quero estar no meio dessas páginas. Escolho ficar preso a ti. Escolho ficar preso a ti. Não peço nada além disso. Me deixa ficar. Me deixa ficar preso.
Me deixa ficar.
Quero estar no meio dessas páginas. Eu só quero estar.
escolho ficar presente. Escolho ficar presente. Não peço nada além disso. Me deixa ficar. Me deixa ficar presente. Me deixa ficar presente. Escolho ficar presente. Escolho ficar presente.
Música da Rádio Novo Tempo, Rairi Mota com Daniel Venza, a música Preso a Ti. Estamos aqui no seu, no meu, no nosso programa.
Vida e Saúde.
Você que ligou o seu radinho agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Prazer ter você ligado com a nossa programação em mais um dia. E hoje o tema está bem interessante. Lançamos uma pergunta aqui para você, que é a seguinte. Ó, você pode ir respondendo aí pelo nosso WhatsApp, 12981510081. Você é uma pessoa que tem dificuldades em eliminar, soltar gases? Conta aqui pra gente, o nosso tema de hoje é esse, você pode participar, muitas participações chegando por aqui. Deixa eu perguntar aqui, Raul, Grazi, vou começar aqui pelas mulheres. Grazi, tem participações chegando por aí, Grazi?
Tem sim, Dani, sempre tem bastante participação de ouvinte aqui. A Maria Ferreira fala aqui, bom dia, povo de Deus. Após a minha cirurgia de retirada da vesícula, notei que meus gases aumentaram, fico com sensação de barriga estufada. É, mesmo não comendo muito. Aí ela já tá com uma dúvida, né? Perguntando se isso é normal. A Lu, depois a gente fala sobre isso, viu, Maria Ferreira? A gente traz novamente sua pergunta. A Lu Feijó fala que bom dia, sempre ligadinha, tenho esse problema de gases, até consigo soltar. O problema é que geralmente sinto muitas dores, isso incomoda. Realmente, incomoda mesmo. É, a Genice fala que bom dia, eu tenho principalmente na presença do meu esposo. Como assim, Genice? Que maravilha.
Chegou. Não, ela tem esposo, dificuldade. Ela quis dizer que ela quis
ela
dizer,
tem dificuldade.
A pergunta é, né? Você tem dificuldade de soltar gás? Ela, eu tenho na frente do meu esposo.
Ah, né?
Eu acho que foi isso.
Foi.
Espero, esperamos.
O Grazi, eu não vou falar que você entendeu o contrário, que você acha uma coisa normal. Bom, deixa pra lá. Vai lá, Grazi, continua.
Eu vou aqui, ó. A Ruth Santos fala assim, ó, bom dia, estou assistindo o programa Vida e Saúde, tenho esses problemas, como posso fazer? A Elisandra, bom dia, Rádio Novo Tempo. A Rosane, também dando bom dia. E eu quero mandar um beijo hoje, ô Daniel,
sim,
pra minha esposa, que a gente está fazendo 12 anos de casado hoje, Daniel.
Opa, que coisa boa, maravilha, parabéns, parabéns a vocês, que Deus os abençoe.
Obrigado, eu te amo, meu amor. E que venham muito mais anos aí, a eternidade.
Amém.
Valeu.
Coisa boa, coisa boa.
E muitos filhos já tem.
Eu falei muitos pons.
Ah, não.
Olha só, esses dois, tá vendo? Eu tô quietinho hoje, ó. Eu não vou entrar no castigo de novo, não, ó. Bom, deixa.
Castigo pra Grazi amanhã, por favor.
Eu quero ver se a Lu vai dar castigo pra Grazi. Ela não dá castigo pra Grazi, não dá. Ela defende. Olha, tá aqui, ó.
Vamos ver.
A Josiane tá participando com a gente, dizendo assim, ó. Bom dia, eu sempre tenho gases de inchar a barriga, mas piora toda vez que faço, que vou ao banheiro. Não entendo o porquê disso, mas assim que faço, né, vou ao banheiro, uns 15 minutos depois, minha barriga fica com muitos gases. Às vezes dói muito, ela colocou aqui. Tem aqui também, ó, o meu xará Daniel falou o seguinte, não, aliás, o Carlos falou assim, Daniel, que queria eu ter dificuldade para prender gases, eu não consigo segurar. Cada vergonha que passo, rapaz, se colocou aqui risos. E a Ana Clara fala assim, ó, meu filho de 2 anos tem tantos gases que eu fico até preocupada. Bom, Vamos aqui já começar aqui com o nosso especialista, o doutor Luiz Reinaldo, que é cirurgião do aparelho digestivo. Doutor, já começo perguntando o seguinte, vamos aqui para desmistificar tudo, vamos pela parte básica, o que são os gases e, de forma geral, quais são os fatores responsáveis pela sua formação?
Os gases. Os gases, na verdade, eles são decorrentes do nosso trato digestivo da aerofagia, que seria a deglutição desse próprio gás. Toda vez que a gente está aqui conversando, por exemplo, tomando um líquido, se alimentando, pessoas que respiram rápido, um pouco mais ansiosas, pessoas que têm o hábito do tabagismo, acaba tendo uma deglutição aumentada de gás. A maior parte desse gás que nós deglutimos acaba voltando através de pequenas eructações, que o pessoal comumente chamado aí de arroto, né? Que a gente também não percebe. Uma parte desse gás acaba adentrando o trato gastrointestinal. Isso é uma fonte. A outra fonte seria justamente decorrente, e a principal, da interação entre a população de bactérias que nós temos no trato gastrointestinal e os alimentos que nós colocamos para dentro. Obviamente que essa relação, né, ela também passa a ser influenciada se eu faço atividade física ou não, que tipo de população bacteriana eu tenho dentro do meu trato gastrointestinal ou não, se eu sou mais tenso ou não, porque isso acaba influenciando um pouquinho no ritmo do trânsito intestinal. Mas o fato é que produzir gases e ter gás no trato gastrointestinal, isso é uma coisa esperada, é estimado aí que mais ou menos de meio litro a um litro e meio de gás seja formado em 24 horas. Isso que você comentou no princípio do programa é real. Na verdade, essa eliminação é esperada entre 10 e 15 eliminações de gases por baixo, até 20. E para você ter uma ideia, não tem uma determinação muito clara do ponto de vista médico, de falar, ó, a partir deste número é uma coisa que está errado. Tentou-se colocar como 40 eliminações ao dia, mas isso é bastante variável. Mas o fato é que produzir gases, ter gases, eliminar gases, faz parte da fisiologia humana.
Muito bem.
Muito bom, doutor. É legal falar isso, né? Principalmente aqui no programa, de forma natural, porque a gente vê, principalmente as meninas, né? As mulheres, elas ficam um pouco envergonhadas quando se trata disso, né? Então a gente fala com um tom, assim, brincando até para que as pessoas possam encarar de forma mais natural, assim como você disse que é natural. Agora, doutor, fala pra gente o seguinte, durante uma alimentação, quais são os nossos comportamentos alimentares que podem contribuir para o aumento de gases, né? Não esse normal que você falou, mas aumentar a quantidade de gases.
Então, vamos lá. A primeira coisa importante, quando você diz assim, a respeito do aumento de gases, é importante que as pessoas que têm bastante queixas de gases, os estudos mostram que elas não têm mais gás que as outras pessoas. Elas, na verdade, têm uma sensibilidade visceral diferente, tá? Existem algumas condições em que a gente acaba tendo uma retenção de gás, mas são doenças mais sérias, mas o dia a dia, a imensa maioria das pessoas, elas não produzem mais gases. Tem que ficar bem claro, senão a pessoa acha que ela produz mais gases que o seu vizinho, que o seu companheiro. Isso não procede. Mas quais são os hábitos para eu ter, teoricamente, aí uma produção, vamos assim por dizer, menor? Aquilo que eu comentei, né? Então, primeira coisa, o horário da refeição, ele tem que focar na dieta. Não é horário para ficar conversando, para se irritar, para ficar vendo noticiário. Mastigar devagar os alimentos, de repetidas vezes, teoricamente com a boca fechada, evitar ficar tomando líquido durante as refeições. Segundo, acabou de fazer a dieta, né, a refeição, o certo é que o paciente faça aquele período de descanso, porque nesse momento o sangue do corpo humano ele tem que ser redirecionado para o trato gastrointestinal para que a digestão ocorra da melhor maneira possível, ou seja, a mistura desse alimento com as bactérias, com as secreções, com as vilosidades intestinais. E à medida que eu acabo de comer e rapidinho já saio para fazer alguma coisa, eu tiro esse sangue do trato gastrointestinal, ou seja, essa digestão ela acaba sendo prejudicada. O que, que é o resultado disso? Eu vou expor esses alimentos às bactérias de uma maneira equivocada, ou seja, bactéria mais alimento igual a gás, não tem como. E por fim, a escolha do meu alimento. A gente sabe que alimentos gordurosos, e alguns carboidratos, eles infelizmente, a interação entre esses alimentos e as bactérias naturalmente também produzem gás. Então, como regra geral, sentar, focar no alimento, mastigar devagar, evitar tomar líquido, acabou de comer, dar um tempinho para a digestão ocorrer e selecionar melhor os alimentos. Essa seleção, uma dica que eu dou para todos os clientes da Clínica St. Clair. Repare, observe o alimento, aquela refeição, que momentos após te deu mais gás, te deu menos gás, porque isso é uma coisa também individual, porque a população bacteriana de cada um é uma.
Beleza, doutor, bem interessante. Agora, doutor, barriga inchada sempre vai significar que a pessoa está com gases?
Essa é uma pergunta interessante. Não, na verdade não. Na verdade, os gases, na imensa maioria das pessoas que sentem gases, como eu acabei de falar, é uma sensação. É muito comum o paciente chegar no consultório e falar: Luiz, olha o tamanho da minha barriga. E ele fica de pé e coloca aquele barrigão para frente. Aí você deita o paciente para examiná-lo, a barriga some. Existe um condicionamento humano em tentar reforçar aquilo que ele acha que está acontecendo. Então, de maneira simples, para quem está ouvindo, barriga começou a estufar, não pense que são gases. Barriga começou a estufar, tem que pesquisar outras causas. Pode ser gases? Pode. Se eu tenho um fenômeno de disbiose, que é aquela população bacteriana no trato gastrointestinal bem equivocada, se eu tenho alguma doença inflamatória do intestino, alguma doença que curse com problemas de absorção, como relacionados à intolerância à lactose, problemas com glúten, pode sim, mas não é simplesmente esse gás que a gente está descrevendo. Resumindo, barriga inchou, procura profissional médico.
Muito bem, doutor, realmente bem alertado isso aí, né? A gente tem, de forma comum, o pessoal pensa, não, é gases, daqui a pouco passa, mas aí fica o alerta para você que está passando por essa condição agora.
Às vezes é uns quilinhos a mais também, né, Daniel? O cara tá com a barriga inchada eternamente, lá fala, não, eu tô com gases aqui, né?
Pois é.
Mas na verdade já tá com... tem que emagrecer.
Exato, Raul, exato. E Raul, na semana passada eu estava e eu tô com 3 a menos, então já deu uma diferencinha legal, viu? Isso que você falou é fato.
Muito bom.
Doutor, é o seguinte, os gases não se instalam apenas nos órgãos digestivos, né? O excesso de gases no coração podem causar sintomas parecidos com problemas como infarto. Aquela pessoa que sente, inclusive, até aquela famosinha dor do lado esquerdo, principalmente, pensa, ponto, agora sim, tem um monte de cardíaco na minha família, já aconteceu comigo, tá? E minha família é cheia de cardíaco, eu acho que chegou a minha vez agora, ponto. Tô tendo um infarto e daqui a pouco, né?
Não. Essa é uma pergunta interessante que você fez, mas assim, vamos lá, pessoal. Eu posso ter acúmulo de gás em outra víscera? Posso, mas esse acúmulo de gás não tem nada a ver com o gás que nós estamos conversando aqui. Tá bom? Esse gás em outras vísceras que não sejam do trato gastrointestinal geralmente denotam problemas muito sérios e eu confesso a vocês que a última coisa que o paciente vai pensar é no gás. Ele vai estar tendo tanto problema e o gás vai ser descoberto na sequência da sua investigação, com certeza com esse paciente internado. Mas enfim, Luiz, eu tenho queixa de gases no abdômen e eu tenho dor no peito. Pode confundir com infarto? Pode. Isso é uma realidade mesmo, porque a gente sabe... alguns dados, por exemplo, cerca de 40% das pessoas que têm problemas cardíacos têm queixas digestivas, por N motivos, não vou me alongar aqui. Segundo, a gente sabe que uma parcela das pessoas que têm dor torácica, chamada de dor torácica atípica, mais ou menos 30, 40%, essa dor atípica, ou seja, não é típica de um infarto, mas é uma dor no peito do lado esquerdo que assusta, elas são decorrentes, sim, do trato gastrointestinal. Então, o que acontece é que a terminação, aí são várias explicações, mas na teoria a distensão dessa víscera oca no abdômen, ela vai incomodar uma determinada fibra nervosa e vai fazer o meu cérebro localizar esse desconforto bem nessa região, na transição tóraco-abdominal, pode ser mais à esquerda, o que geralmente o é. E aí o paciente fica assustado. Também uma dica valiosa que eu dou para todos os clientes na clínica St. Clair. Teve um quadro de dor torácica? A dor dos gases, comumente, a dor de um refluxo, a dor de uma gastrite, ela não vai te matar de maneira aguda. A dor do coração pode te matar de maneira aguda. Ou seja, dor no peito, procura, em primeiro lugar, um cardiologista, faz toda a sua avaliação. O cardiologista descartou, aí sim volta para um gastro. Mas realmente, sua pergunta procede. Algumas vezes o desconforto por gases pode refletir no tórax.
Muito bem.
Bom, doutor... doutor, agora a nossa dúvida é o seguinte, por que que algumas pessoas, elas têm dificuldade de eliminar os gases do corpo e retém com mais facilidade, né, e acaba tendo aquelas dores lá depois?
Então, boa pergunta também, cara. Na verdade, assim, isso é uma coisa bastante interessante. Quem mais tem dificuldade de eliminar? Geralmente são pessoas do sexo feminino, porque existe um estigma cultural nosso, né, de que é vergonhoso uma criança soltar gás, soltar um pum quando é criança, especialmente a menina, né? O menino parece que ele é arteiro, a menina parece que ela é repreendida. Então esse é o primeiro fator, ou seja, é um fator psicológico. A criança aprende desde cedo que aquilo é feio e ela carrega isso para o resto da vida. A segunda condição que vai fazer com que pessoas tenham mais dificuldade ou não seria o quê? Justamente o tamanho desse intestino grosso e o ritmo intestinal dessa pessoa. A pessoa que normalmente costuma ir ao vaso sanitário, fazer suas necessidades, né, funções fisiológicas, evacuação, elas tendem a eliminar de maneira mais fácil. Ou seja, aquelas pessoas que são pessoas mais constipadas, que têm, não vou no banheiro em qualquer lugar, elas também têm uma dificuldade maior de eliminar os gases. E por fim, existem condições relacionadas à parte emocional, que a gente entra numa outra esfera, que pessoas ficam um pouco mais ansiosas e nervosas de acordo com a situação. Estou dormindo fora de casa, estou em uma reunião. Tem pessoas que vão soltar muitos gases, mas por outro lado vai ter um grupo de pessoas que não consegue eliminar por conta dessa parte, ou seja, ocorre uma alteração da motricidade intestinal. É por isso que nós temos isso. Isso são as causas comuns. A gente só não pode esquecer, perdão, que doenças sérias do intestino grosso, como tumores que obstruem essa saída das fezes dos gases, também podem impor essa dificuldade. Por isso que é importante, teve queixa, procurar assistência especializada.
Muito bem, está aqui o doutor Luiz Reinaldo, ele que é cirurgião do aparelho digestivo da Clínica Sinclair, está participando conosco aqui hoje, dando dicas especiais, falando sobre gases. E a nossa pergunta para você é, continua, tá bom? Você é aquela pessoa que tem dificuldade em eliminar, soltar gases? Participe com a gente, 12981510081, ou então pelo nosso youtube.com/novotempo-radio. Agora deixa eu dar um presente especial para você. A gente está falando aqui sobre a questão do corpo, o doutor Reinaldo falou a importância também que tem aqui da questão da mente, né? É bom você ter o controle da sua mente e, claro, avaliar o seu corpo, porque isso vai influenciar na sua saúde de uma forma geral. E nós queremos que você tenha uma mente feliz para que você tenha um corpo bom, saudável. E para isso, a Novo Tempo desenvolveu aqui um guia de estudos chamado Mente Feliz. É um presente nosso para você. Ele foi escrito pelo Dr. César Vasconcelos, um psiquiatra renomado que nós temos, falando aqui sobre ansiedade, falando sobre como você ter uma vida leve, o cuidado com que você tem com relação à depressão. E aqui tem um capítulo 6, fala sobre psicossomática, fala sobre as doenças psicossomáticas. Isso, agarrou aqui. Justamente falando sobre isso, a questão do corpo e mente juntos. Então você pode pedir, são vários assuntos interessantes para você ter o controle emocional. Então pode pedir agora pelo 12981510081. Basta dizer eu quero e a gente vai mandar de graça para você. É um presente da Novo Tempo e patrocinado pelos Anjos da Esperança para você, tá? Peça agora, pega o telefone, pode mandar 12981510081. 12981510081. Basta você dizer eu quero e a gente manda para você. Vamos para um rápido intervalo, é bem rapidinho, só para você tomar uma aguinha, e a gente volta já já com este tema, com os nossos convidados especiais aqui no Vida e Saúde. Mantenha a sintonia. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso Vida e Saúde. Hoje, o tema do assunto hoje, você está ligando seu rádio agora, nós estamos falando sobre gases. Como assim, Daniel? Gases? É o assunto de hoje. Se você está pensando aí que gases não é um assunto importante, é mais importante que você imagina, tá? Então, participe com a gente aqui também. Você é aquela pessoa que tem dificuldades em eliminar gases? Participe aqui com a gente, enviando aqui seu comentário, sua pergunta, pelo 12981510081. Ou então, você pode também fazer o seu comentário. Estamos ao vivo no youtube.com/novotempo-radio. youtube.com/novotempo-radio. Estamos recebendo aqui o Dr. Luiz Reinaldo, ele que é médico cirurgião do aparelho digestivo, dando muitas dicas especiais para você. E claro, estou com eles, Raul e Grazi. Raul, eu tô sabendo que você tem pergunta por aí chegando, né? Cadê o Raul? Aqui está tudo certo. Você tá me ouvindo aí, Raul? Grazi me ouve também?
Tô te ouvindo, Dani. Cadê o Raul, gente?
Raul, eu tô ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, Raul. Vamos ver aqui enquanto o Raul tem. Enquanto o Raul tá vindo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi?
Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas de meninas aqui. Doutor, você ajuda a gente a entender melhor essa questão? Olha só, vou trazer aqui três participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, eu tenho dificuldade de soltar gases. Às vezes eu tenho que fazer força para soltar. Tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida. Essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Aí temos outra pergunta aqui da Claudiana. Por que que quando está menstruada é difícil soltar gases? E para fechar, doutor, essas questões femininas aí, ginecológicas e tudo mais, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que que as gravidinhas soltam gases tão mortais? Ou seja, tão fedidos?
Então, vamos lá, ó. Primeiro, a gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ciclam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, progesterona, estrógeno, agem na musculatura do trato gastrointestinal. Não tem jeito. Segundo, de acordo com a variação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses dois fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, é comum pessoas que no período menstrual, sexo feminino, chegue e fala: Luiz, eu consigo ir no banheiro muito bem quando eu estou menstruado. E tem pessoas, como você acabou de referir, que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né? Que é quando aquela camadinha de dentro do útero, endométrio, acaba infelizmente se proliferando fora do lugar adequado. E ele pode acometer as vísceras digestivas, né? Próximo do útero, especialmente o reto, o cólon sigmoide, por vezes o apêndice. E o que acontece? Nesse caso, a endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença, que já está grudada nessa parede do intestino. E nós sabemos que as mulheres com endometriose, elas tendem a ter um agravo de suas queixas justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você comentou das gestantes, a gestante também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante ocorre uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenininho ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas pélvicas, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais em excesso, por vezes começa a limitar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. Daí também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos uso, o odor. Os gases, normalmente, pessoal, são gases que têm muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases que são eliminados, né, nas flatulências, é oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, eles têm muito pouco cheiro. O problema são os compostos sulfídricos que vêm do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta, ou não só a dieta, mas a nossa microbiota. Essas pessoas que têm gases de odor fético precisam de assistência.
Olha aí, então, ó.
Boa, doutor. Agora tá me ouvindo, Daniel?
Tô te ouvindo, Raul, mas temos aqui a Lu que tem aqui, ó.
Prometendo de novo. Não, Raul, só antes de você fazer, porque o que o doutor tava falando aqui foi o que a Luciana no YouTube perguntou. Só pra reforçar aqui, doutor, então ela tá falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso?
Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problema simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então, o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar com odor fétido. Veja, também não quero que ninguém fique apavorado aqui, mas é simplesmente procurar assistência e orientação.
Certo.
Isso aí. Antes de mudar minha alimentação, tinha um odor ruim nos meus gases. Depois que eu mudei, realmente não tem quase odor, né? Eu brinco que eu posso fazer até no elevador, viu, Daniel? Que ninguém vai perceber.
Bom, eu já não arrisco não, Raul. Eu acho bom não arriscar muito, não.
É melhor não arriscar. Doutor, quais são os problemas que essa retenção de gases pode causar, né? A pessoa que não consegue ali eliminar.
Na verdade, assim, estou falando das pessoas com queixas comuns, tá? Que é o tópico da conversa aqui. Não tem nenhum problema mais sério. É mais um desconforto que a pessoa venha ter, e se a pessoa for um pouco mais assustada, ela vai poder achar que ela tem alguma coisa mais séria. É nesse sentido. O problema é a gente descobrir por detrás dessa sensação de dificuldade de eliminar gases se existe alguma condição séria ou não. Mas, eu sou aquela pessoa que tem vergonha de evacuar em qualquer lugar, de soltar gases. O que vai acontecer? Geralmente, no fim do dia, eu vou ter mais desconforto. Esse é o problema, mas não vai dar nenhuma doença mais séria. Mas o certo é saber o porquê que está ocorrendo isso. Ah, é só uma condição, se for uma educação, é uma condição emocional, é uma condição de microbiota, é uma condição alimentar, ou realmente existe alguma doença nesse intestino que está passando batido?
Muito bem, doutor. Agora, a pergunta é, existe algum tratamento para casos como esse? Ou seja, é possível amenizar esse desconforto causado pela dificuldade de eliminar gases?
Sim, existe sim. Na verdade, a condição primária é melhorar o ritmo intestinal. Ou seja, dieta rica em fibra. Eu vou comentar um pouquinho da fibra, porque a fibra, teoricamente, pode aumentar um pouco a produção dos gases, mas uma dieta rica em fibra, bastante líquido, atividade física, manter o peso adequado. Uhum. Focar na dieta, diminuir o nível de tensão. Isso já elimina, já melhora em muito, a maior parcela das pessoas. Luiz, estou fazendo tudo direitinho, mas mesmo assim eu tenho uma sensação de que eu estou produzindo muito gás. Bom, então pode ser que você tenha uma disbiose. Então a gente tem que atuar justamente na microbiota intestinal. E hoje existem listas de alimentos que nós sabemos que são alimentos altamente fermentáveis, chamada aí de dieta restritiva FODMAP. E, obviamente, uma nutricionista, um nutrólogo, um profissional que ele assiste vai saber lhe orientar melhor. Que são alimentos, não é que eles fazem mal para o corpo humano, mas são alimentos que, quando em contato com as bactérias que nós temos no trato gastrointestinal, naturalmente produzem muito gás. E se a gente começa a diminuir, por exemplo, feijão, os grãos em geral, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, é natural do alimento. E se a gente pega uma lista de alimentos que eu sei que me produz mais ou menos, eu começo, de repente, a me orientar melhor o que fazer para diminuir essa produção de gases.
Sim.
Deixa eu pegar um gancho aqui, Grazi, com essa questão da alimentação. Doutor, excesso de proteína, né? Quando a gente, pessoal que malha tal, às vezes toma aquelas proteínas em pó, seja de origem animal, seja proteína vegetal, elas podem causar também, o excesso de proteína, seja vegetal ou animal, pode causar o odor ruim?
Sim, sim, com certeza. Vai para aquela questão que eu coloquei, né, da metabolização dos alimentos, liberação de compostos sulfídricos, e aí realmente tende a liberar gás de odor um pouquinho mais fétido, né? É complicado, assim, eu sempre costumo dizer para as pessoas, né? Existe a necessidade de uma intervenção quando a qualidade de vida do paciente realmente está ruim. Porque é muito difícil a gente controlar todas as variáveis. Então, a primeira questão é ficar tranquilo, procurar um profissional especializado para poder saber exatamente se tem uma condição séria ou não. E, a partir daí, pensar, vale a pena eu soltar um gás desse jeito para eu poder comer um determinado alimento que eu gosto muito? Ah, não, não quero a maior parte da semana. Tá, naquele dia específico, bom, eu sei que eu vou ingerir um alimento e eu sei que eu vou modificar, por exemplo, a qualidade dos meus gases. E aí tá tudo bem, aí vai muito da pessoa mesmo.
Boa, doutor. Geralmente, essa dieta que o senhor comentou também da FODMAPs, ele costuma dar muitos bons resultados, né? Porque a pessoa tira, depois ela vai reintroduzindo aos poucos, e aí a microbiota muda, né, doutor, quando tira. Então, daí a pessoa tem ótimos resultados e consegue reintroduzir depois, porque são muitos alimentos saudáveis, inclusive, né? Que entram nessa lista.
Sim, sem dúvida alguma.
E tudo mais. Então, dá um resultado muito bom. Com certeza vale a pena tentar. Agora, doutor, eu quero trazer uma pergunta que é muito comum nas farmácias. A gente vê aqueles medicamentos para gases, né? Geralmente é simeticona e tal. E aí, as pessoas, elas costumam utilizar esses remédios sem prescrição médica. Tá com gases, ou acha, né, que tá com gases, e vai e usa esses remédios. Pode? Isso tá certo fazer? Pode dar algum problema?
Então, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, eu acho que vocês vão ficar agora assustados. Eu me lembro quando eu estava na banca da faculdade ainda, quando a gente tinha aula de farmacologia, tem uma bíblia da farmacologia chamada Goodman-Gilman. E quando chegava na categoria dos antifiséticos, que é justamente onde a simeticona, dimeticona estão aí agrupados, né, que teoricamente ele quebraria a tensão de uma molécula gasosa, essa seria a função dele. O que se sabe é que essas drogas têm função in vitro, não consegue-se comprovar essa função em vivo. Tanto que cada vez mais a gente vê pessoas usando 60 gotas, 70 gotas, quer dizer, antigamente eram 20, 30 gotas, tentava-se fazer uma correlação por quilo de peso, enfim, como qualquer medicação. Mas então o que a gente vê na prática é que os antifiséticos, eles têm mais um efeito no sentido da pessoa acreditar que aquilo funciona. Como seria o tal do efeito placebo? É o tipo de medicação, algumas vezes os pacientes perguntam, Luiz, eu posso usar? Eu falo, você fica à vontade, prescrever eu não vou porque essa medicação não funciona, mas se para você acha que está legal, pode usar. Se você me perguntar, Luiz, mas ela usar de maneira desmedida ou por orientação, enfim, conduta própria, teria problemas? O uso não, porque é uma medicação que não vai ser absorvida, vai passar e vai ser eliminada. O problema é a pessoa depositar nessa medicação a resolução de alguma condição que ela não tem a mínima ideia que esteja acontecendo. E aí retardar de procurar auxílio médico, retardar de fazer um diagnóstico adequado.
Tá aí, olha aí.
Beleza.
Não pensava nisso.
Beleza, doutor. Verdade, verdade. Ah, tem uma pergunta, doutor, da Suzana, falando assim, eu tenho gases com muita frequência. É possível que eu tenha alguma outra doença? Mas eu quero ir mais longe, doutor. É, essas pessoas, né, que às vezes lidam com gases, desconfortos, inchaços na barriga, ali, acabam, às vezes, se automedicando e tudo, elas pensam se tratar de gases, mas depois descobrem uma doença mais séria, né? E aí, esses gases podem ser sintoma de um câncer no aparelho digestivo?
Pode, não só do aparelho digestivo. Por exemplo, câncer de ovário nas mulheres que dá a sensação de barriga inchada e começa a ter dificuldade de eliminar gases. Pode ser sinal disso. Pode ser realmente de um câncer de intestino grosso. Inclusive, o odor fétido também pode estar relacionado justamente a tumores da parede intestinal. Por isso que é importante, né? Assim, você... Também é uma outra coisa que eu falo muito na Clínica San Clair para os nossos clientes. Você começou a ter uma queixa e essa queixa começa a perdurar a ponto de interferir com o seu dia a dia, de fazer, por vezes, ir numa farmácia, ir num pronto atendimento, num posto de saúde, pare, preste atenção, alguma coisa pode estar acontecendo de mais sério. Precisa realmente ter uma avaliação do profissional especializado, porque doenças mais sérias podem estar por detrás.
Tá certo, doutor. Olha, temos aqui algumas perguntas chegando também. A Maria Ferreira pergunta assim, por favor, peça ao doutor para responder se a retirada da vesícula é responsável pelo excesso de gases.
Então vamos lá, isso é uma outra coisa que é um mito, né? De que a tirada da vesícula poderia dar uma bagunça no trato gastrointestinal. Isso não procede, eu sei que tem bastante gente na internet falando sobre isso. E agora, acho que o mito mais frequente que está bombando na internet é que quem tira a vesícula teria que tomar sais biliares bovinos, né? Enfim, então vamos lá, pessoal. A retirada da vesícula não altera o metabolismo biliar no quesito digestão. Não existe isso. A vesícula é uma víscera que ela está, na verdade, em involução à medida que a espécie humana evolui na Terra. Em estudos em fósseis humanos e hominídeos, mostrava que a vesícula conseguia armazenar 900 ml de bile. Era importante por diversos motivos, não vou me alongar aqui. Quando a vesícula, hoje em dia, ela deve ter 20, 30 ml, ou seja, ela não participa de maneira ativa da digestão. Tá? O que acontece, pessoal, as quatro primeiras semanas após uma cirurgia do abdômen, é natural que algo se modifique, afinal de contas esse abdômen foi violado, foi operado, tem que ter a recuperação. Uma segunda condição que existe, quando o paciente passa por uma cirurgia e não é só da vesícula, é que naturalmente ele modifica um pouco a dieta, modifica a ingesta de líquido, modifica sua movimentação, ou seja, ele assume uma postura que naturalmente vai impactar no funcionamento do seu trato gastrointestinal, não tem jeito. Por fim, o que pode acontecer é que, por vezes, aquela retirada da vesícula e a mudança, entre aspas, aí, transitória, pode induzir um estado de disbiose transitória do trato gastrointestinal. Então, a gente passa a ter uma sensação de que, se a gente come gordura, tem que sair correndo para ir para o banheiro. O que eu também recomendo para todos os clientes que a gente opera e tira a vesícula. Você, por 4 semanas, pode ter alguma queixa. Passou disso, teve queixa, você me avisa, porque não, a vesícula não tem culpa nenhuma de nada. A gente tem que investigar o que está acontecendo.
Muito bem. O doutor está aqui respondendo as perguntas. Pode ir, Grazi. Vamos lá, mais uma.
Tá. Doutor, temos 2 perguntas aqui no YouTube em relação ao omeprazol. A Luni, ela fala aqui que ela teve a bactéria H. pylori, aí ela teve que fazer tratamento, melhorou, mas antes ela parecia que fazia mais barulho, porque ela usava o omeprazol. Aí tem outra aqui também. Será que o omeprazol influencia nos gases? Estou em tratamento de H. pylori e tomo omeprazol. Tem alguma coisa a ver? Elas estão com essa dúvida em relação ao omeprazol, doutor.
Olha, fantástica essas e duas gases. Colocações. Boas mesmo, vamos lá. Primeiro, o tratamento do H. pylori em algumas pessoas é utilizado antibiótico. Quando eu uso um antibiótico, eu tenho que imaginar, pessoal, que esse antibiótico ele não é específico para matar aquela bactéria. Na verdade, ele vai interferir com todas as bactérias do nosso corpo. Então, é muito comum após o uso de um ciclo de antibióticos 7, 14, 21 dias, eu promover uma alteração da minha microbiota intestinal, o que naturalmente vai interferir com o meu hábito intestinal, produção de gás e tudo mais, tá? E quanto ao uso do omeprazol, pessoal, vamos lá. Eu costumo dizer, contar uma historinha na clínica St. Clair lá para os pacientes. Imagina o seguinte, papai do céu nos fez com o estômago. O estômago, ele tem que produzir secreção cloridopéptica, que é ácida. Essa secreção, ela tem várias funções. Ela te ajuda a digerir os alimentos fibrosos, ela vai modificar um pouquinho o pH do lume intestinal, fazendo com que algumas bactérias saudáveis cresçam. Essa secreção vai interferir para uma boa absorção de ferro, de cálcio. Além disso, o estômago acaba produzindo uma outra substânciazinha que auxilia a absorção de vitamina B12, correto? Bom, aí liberaram para venda os inibidores de bom protônico, o omeprazol seria o inicial. Quando eu uso por um tempo curto, ok, mas se eu começo a usar por um tempo prolongado, eu estou fazendo uma coisa antifisiológica, ou seja, eu estou eliminando uma acidez que o papai do céu nos deu por algum motivo, então naturalmente todas essas funções que eu lhes falei, ela começa a se perder por justamente falta de acidez. Então sim, o omeprazol e os seus congêneres, usar por longo tempo, eu vou estar modificando um estado de fisiologia, um estado de normalidade do meu trato gastrointestinal. Ah, Luiz, então eu não posso usar? Não, pode usar. Mas o mais importante, procurar assistência médica e descobrir o porquê que eu estou precisando ficar tomando essa medicação.
Muito bem, Dr. Luiz Reinaldo, cirurgião do aparelho digestivo da Clínica St. Clair, participando com a gente desse tema, falando sobre gases, sobre a dificuldade que algumas pessoas têm em eliminar gases ou reter gases. Bom, nós estamos chegando aqui ao finalzinho, eu quero aqui agradecer mais uma vez e agradecer ao Dr. Reinaldo por estar aqui conosco, por ter estado aqui conosco, Dr. Reinaldo, sempre muito rica a sua participação. E agora, com certeza, nós temos aí milhares de ouvintes, milhões de ouvintes pelo Brasil, falando assim, eu quero mais dicas desse médico aí, por favor, como é que eu faço para ter mais contato com ele aí? Doutor, como é que a gente faz para ter contato? Onde é que a gente acha o senhor?
Agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre muito bacana estar aqui. Vocês me recebem de maneira fantástica e é muito legal poder ter esse diálogo com as pessoas. A gente atende aqui em Jacareí, na Clínica St. Clair, que fica no centro de Jacareí, no edifício Boulevard. A gente também pode ser localizado através das mídias digitais, né, do Instagram, Clínica St. Clair. Enfim. Vocês precisando, estamos aí. Também tem o meu Instagram pessoal, profissional, que é o meu nome completo, Luiz Reinaldo Leite Pereira. Estou às postos aí para tirar as dúvidas e poder ajudar a todos.
Maravilha, muito obrigado, doutor. E com certeza vai voltar em alguma outra oportunidade que a nossa chefe Lu está vendo aqui com mais um tema interessante. Deixa eu aqui agradecer Grazi Donato, muito bom o programa de hoje, né? Esse tema bem importante,
muito
pessoal.
Muito bom, Daniel. Bom e também foi divertido, né? Obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Muito bom ter o senhor com a gente. Quero deixar aqui um verso bíblico, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos ouvintes. É meu Instagram para você que aí comer melhor e evitar esses gases aí que são os gases ruins, né? Não os normais. @GraziDonato. Um beijo, gente. Até amanhã.
Obrigado, Grazi. Meu querido amigo Raul, tema importante de hoje também, né, Raul?
Muito bom, como sempre. Aí o doutor também arrasando aí. Obrigado, doutor. Vou deixar um verso aqui, Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus abençoe você, querido ouvinte. Se você quiser emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma saudável, definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão com o nosso time. Vai lá agora, depois que acabar aqui.
Muito bem, muito obrigado, Raul. Bom, e aqui a gente quer agradecer a você que acompanhou também pelo YouTube, que eu estou mostrando aqui no YouTube a nossa revista Mente Feliz, que é o presente da Novo Tempo para você ter uma mente feliz, ajudar você no seu dia a dia, aqui fala sobre ansiedade, sobre como ter uma vida leve, fala que depressão ela não é frescura e você vai entender realmente que a sua tristeza profunda pode não ser algo simples, mas que pode e tem cura sim e que você pode buscar ajuda. Pode pedir a revista Mente Feliz, é um presente da Novo Tempo para você. Basta você dizer eu quero aqui no nosso WhatsApp, 12981510081. 12981510081. Este é um presente da Novo Tempo para você. Vida e Saúde vai ficando por aqui, a gente volta amanhã. Um abraço do amigo Daniel Mendes, também estou lá no Instagram, tá bom? Daniel Mendes, _MR, vai ser um prazer ter você comigo lá também, tá certo? Um ótimo dia para você, fica ligado, tá chegando aí o Clube da Música. Hoje, mais um convidado especial chegando por aqui, trazendo músicas e mensagens para deixar aí o seu almoço muito mais saboroso. E lembre-se, hein? Se alimente com saúde para você não ter problemas. Pega aqui todas as dicas dadas aqui pelo nosso médico, Dr. Luiz Reinaldo, falando sobre isso. E você não pode perder para você não ter aí problemas com a sua saúde também. A gente volta no próximo programa. Um abraço. Até lá.